Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 1º de novembro de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Presidente Jair Bolsonaro faz primeiro discurso após resultado do segundo turno das eleições.
Agradece os 58 milhões de votos que recebeu.
É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros. Que, como eu, defendo a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira.
Afirma que vai continuar cumprindo a Constituição.
E fala que manifestações pacíficas são legítimas, mas não podem impedir o direito de ir e vir.
Vamos Todo falar efetivo sobre... disponível está sendo empregado para o restabelecimento da ordem.
Vamos falar sobre a atuação da Polícia Rodoviária Federal para liberar pontos de interdição e bloqueio de caminhoneiros em rodovias. Luciana Colares de Holanda.
Todo efetivo disponível está sendo empregado para o restabelecimento da ordem.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Balança comercial brasileira cresce quase 90% em outubro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Luana Caro.
A diferença entre as exportações e importações resultou em um saldo positivo de 3 bilhões e 900 milhões de dólares para o país.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Gabriela Mendes.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
O presidente Jair Bolsonaro se pronunciou hoje pela primeira vez após o resultado do segundo turno das eleições para presidente no último domingo, quando foi derrotado pelo candidato Luiz Inácio Lula da Silva.
Em declaração no Palácio da Alvorada, em Brasília, Bolsonaro agradeceu aos 58 milhões de votos recebidos. Falou sobre os movimentos de caminhoneiros que vêm bloqueando estradas e que vai continuar cumprindo a Constituição.
Vamos ouvir a íntegra do pronunciamento do presidente.
Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população. Como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores. Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira.
E logo após o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, falou sobre o processo de transição para o novo governo.
Segundo o ministro, está tudo pronto para que a transição comece tão logo o futuro presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, formalize o nome do coordenador do processo.
O presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT, segundo ela, em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei no nosso país.
A Polícia Rodoviária Federal liberou 358 pontos de interdição em rodovias do país.
O trabalho está sendo realizado com o apoio da Força Nacional e outros profissionais de segurança pública para garantir a livre circulação nas estradas.
Isso em função das manifestações que estão ocorrendo desde o último domingo, após o resultado do segundo turno das eleições.
A Polícia Rodoviária Federal trabalha em conjunto com as polícias militares, a Força Nacional e outros profissionais de segurança pública na liberação dos pontos de interdição e bloqueio em rodovias do país. Até amanhã desta terça-feira, havia 267 pontos de interdição ativos com obstrução parcial ou total do trânsito. De acordo com o diretor executivo da Polícia Rodoviária Federal, Marco Antônio Rito, foi montado um gabinete de crise para acompanhar o trabalho. Ele afirmou que todo o efetivo disponível está sendo empregado para o restabelecimento da ordem.
Está uma estrutura montada desde as primeiras horas. Nós suspendemos todas as folgas e atividades administrativas, de forma que a gente pudesse deslocar esse efetivo para os estados onde há uma maior concentração de pontos de interdição. Nós solicitamos apoio das nossas forças co-irmãs, então nós estamos nessa operação sinérgica de forma a restabelecer a ordem o quanto antes, liberar o trânsito nas rodovias para garantir o direito de ir e vir dos cidadãos e o escoamento de mercadorias e pessoas nas rodovias federais.
Desde domingo, manifestantes fecham estradas protestando contra o resultado das eleições. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o número de bloqueios chegou a 421 na madrugada de segunda para terça-feira. Santa Catarina, Pará e Mato Grosso são os estados com mais interdições. O diretor de operações da Polícia Rodoviária Federal, Djairlon Henrique Moura, destacou que os pontos de bloqueio estão sendo desfeitos, mesmo com os desafios da operação.
Estamos empregando aeronaves, voo comercial, nós estamos deslocando por 500, 600 quilômetros para chegar em alguns locais, mas a Polícia Rodoviária está chegando em praticamente todos os pontos. O resultado disso é a redução significativa, né, das primeiras horas de hoje até agora, em mais de 300 pontos que foram desobstruídos. O objetivo está sendo alcançado. Hoje, nós temos convocados 400% a mais do efetivo que normalmente a gente emprega.
A Polícia Rodoviária Federal informou que até esta terça-feira houve 182 autuações por obstrução de vias. No âmbito administrativo, as multas variam de pouco mais de R$5 mil para quem obstrui as vias a R$17 mil no caso dos organizadores. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E a AGU, Advocacia Geral da União, obteve liminares para que a Polícia Rodoviária Federal desobstrua pelo menos 71 trechos de rodovias federais.
As decisões abrangem pontos de interdição em 3 estados do país, das regiões Norte, Centro-Oeste, Sul e Sudeste.
Entre os objetivos das ações estão assegurar a livre circulação de veículos nas estradas, preservar a ordem e a segurança dos usuários e evitar o desabastecimento de munições.
A balança comercial brasileira fechou o mês de outubro com saldo positivo de US$3,9 bilhões.
Um crescimento de quase 90% em relação ao mesmo mês do ano passado.
O valor é a diferença entre as vendas de produtos brasileiros para outros países e gastos com compras no exterior.
As exportações e importações apresentaram os maiores valores para o mês desde 1989.
No acumulado do ano, o saldo positivo é de US$51,6 bilhões.
A diferença entre as exportações e importações feitas em outubro resultou em um saldo positivo de US$3,9 bilhões para o país. O destaque nas exportações ficou para a agropecuária, que cresceu 97% em outubro, comparado ao mesmo mês de 2021. Os principais produtos exportados pelo Brasil são óleos brutos de petróleo, soja e milho não moído. Erlon Brandão, subsecretário de Inteligência e Estatísticas do Comércio Exterior do Ministério da Economia destaca o aumento das exportações para a China.
Eu acho que são diversos fatores, né? Tem questões aí dos próprios setores, como carne bovina, produtor esperando um aumento de preço para realizarem suas vendas. É possível também esteja ocorrendo uma recuperação da demanda chinesa após lockdowns mais severos para combater Covid, né? E com o abrandamento dessas restrições, é possível que a demanda chinesa ela volte a crescer, né?
Destaque também para as exportações para a Argentina, que cresceram 42% em outubro, e para a União Europeia, com aumento de 48%. Do lado das importações, os produtos mais comprados lá de fora são óleos combustíveis de petróleo e adubos ou fertilizantes. No acumulado de janeiro a outubro de 2022, a balança comercial brasileira registra superávit de US$ 51.640 milhões, valor 11,7% menor que o registrado no mesmo período do ano passado. Reportagem Luana Karen.
Mais uma etapa de vacinação contra a febre aftosa.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes de como manter o rebanho vacinado é importante para o país.
Manter o Brasil como um país livre da poliomielite é o objetivo de um plano coordenado pelo Ministério da Saúde.
A doença está erradicada desde 1990, mas a queda na cobertura vacinal nos últimos anos tem preocupado as autoridades de saúde.
O plano propõe ações conjuntas entre União, estados e municípios. Entre as medidas estão o fortalecimento da vigilância nos laboratórios para identificar possíveis casos e, assim, limitar a propagação da doença. Também está prevista a capacitação de equipes de saúde e a liberação de vacinas em caráter emergencial, caso a doença volte a circular no país. O secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, destacou que as medidas são necessárias para conter o risco da doença no país.
Nesse plano, nós temos algumas ações prioritárias: investigar eventos de surtos, liberação de imunobiológico pela Anvisa, vacinar, fazer comunicação de risco, capacitação, supervisão e planejar.
O principal objetivo do plano é aumentar a cobertura vacinal contra a paralisia infantil. Na última campanha, encerrada em setembro, 64% do público-alvo foi vacinado e a cobertura vacinal dos menores de um ano é de 44%, como destaca o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
Nós não queremos que a poliomielite volte, nem a varíola volte, nem nenhuma dessas doenças antigas que foram erradicadas e que podem ser evitáveis por intermédio de vacinas. A vacina pentavalente, cobertura de 95%, é uma meta, temos que cumpri-la.
A vacinação é a única forma de prevenção da doença. Existem duas vacinas disponíveis na rede pública, uma injetável e uma em gotinha. O Plano Nacional de Imunização recomenda a vacinação de crianças a partir de 2 meses até os menores de 5 anos de idade. Reportagem Márcia Fernandes.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas correm o risco de perder a audição por conta da exposição prolongada a ruídos altos.
Nós vamos ouvir agora como preservar a saúde auditiva e quais os cuidados oferecidos pelo SUS.
O fone de ouvido faz parte do cotidiano de muitos brasileiros. Marcos Hugo de Souza, de 20 anos, passa 10 horas por dia no volume máximo.
Eu acordo, boto o fone, vou para o trabalho com o fone e se eu puder no trabalho, eu escuto música. Geralmente é sempre no máximo, que é para tampar os barulhos.
O que muita gente não sabe é que ouvir sons altos por longos períodos de tempo pode resultar em perda auditiva ou sensação de zumbido no ouvido. É o caso do estudante Lucas Carneiro. Ele foi baterista por mais de 5 anos, abusou dos tímpanos e a conta chegou aos 26 anos com 40% a menos da audição.
Vim percebendo nesse último mês que meu ouvido está doendo bastante, estou escutando alguns zumbidos e veio piorando. E hoje eu vim testar minha audição. Tem que cuidar da saúde, né?
Dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde apontam que mais de 1 bilhão de pessoas com idades entre 12 e 35 anos correm o risco de perder a audição devido à exposição prolongada e excessiva a ruídos altos. Atitudes simples, como reduzir o volume da música, se proteger de ruídos altos e consultar o médico especialista regularmente, podem prevenir o problema da audição. O otorrinolaringologista da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Gustavo Lara Rezende, fala sobre esses cuidados.
Uma vez que o paciente observa que tem uma dificuldade de escutar, é importantíssimo uma avaliação médica e, posteriormente, um teste audiométrico para se concluir uma possível causa dessa perda auditiva.
O Sistema Único de Saúde oferece todos os cuidados voltados para a saúde auditiva. As ações vão desde a prevenção à reabilitação do aparelho auditivo, que hoje já conta com cerca de 250 serviços especializados no âmbito do SUS. Reportagem Cleide Lopes.
Começa hoje a segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa, que deve imunizar mais de 160 milhões de bovinos e bubalinos em todas as regiões do país.
A doença é causada por vírus que provoca febre e aftas, principalmente na boca e entre os cascos dos animais, causando perda na produção de leite e carnes.
Além disso, muitos países impõem barreiras para comprar os produtos de origem animal de locais que tenham registrado a doença.
Nesta segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa, que vai até o dia 30 de novembro, cerca de 161 milhões de bovinos e bubalinos devem ser imunizados. Além de zelar pela produtividade dos rebanhos, a medida garante a comercialização dos produtos brasileiros no exterior, de acordo com o coordenador de animais terrestres do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Diogo Viale. E o produtor é o protagonista desse processo.
Ele que tem que comprar a vacina e ele que tem que aplicar a vacina de forma correta nos seus animais. E a terceira etapa do que o produtor tem que fazer também é declarar que fez a vacinação dos seus animais, levando a nota, o comprovante fiscal da compra da vacina, para que então ele esteja em dia com as suas obrigações aí sanitárias.
A declaração da vacina pode ser entregue pela internet ou presencialmente no serviço veterinário oficial de cada estado. O calendário da segunda etapa de vacinação pode ser consultado em gov.br/agricultura. Atualmente, no Brasil, somente os estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e partes do Amazonas e do Mato Grosso possuem a certificação internacional de zona livre de febre aftosa sem vacinação. Reportagem Jéssica Gonçalves.
A essência de baunilha, muito encontrada nos supermercados, serve para aromatizar diversas receitas culinárias, principalmente doces.
Ela também é usada na área de cosméticos.
Mas você sabe como ela é feita?
A baunilha é extraída das favas de uma orquídea.
E a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, está criando o primeiro banco genético de baunilhas nacionais.
São mais de 70 amostras de orquídeas do gênero Vanilla.
A ideia é mapear os tipos existentes no Brasil e estimular a produção nacional.
Você já deve ter ouvido falar ou até experimentado alimentos com sabor ou cheiro de baunilha, mas o que muita gente não sabe é que essa essência, usada na culinária e na perfumaria, é extraída de uma orquídea. Na propriedade de Rubens Bartolo, no Distrito Federal, são mais de 100 pés dessa planta trepadeira em plena produção. A maioria, espécies nativas do Cerrado. Rubens conta que cada pé pode dar até 100 frutos, que custam em média no mercado R$ 90,00 a unidade. O produtor explica que a baunilha do Cerrado se desenvolve mais rápido e é bastante procurada na alta gastronomia.
Olha, as baunilhas do Cerrado, elas têm notas diferenciadas e interessantes do ponto de vista comercial. Ela tem sido muito procurada exatamente pela alta gastronomia. A produção de baunilha se desenvolve geralmente em 3 anos. Porém, as baunilhas do Cerrado, elas têm se antecipado em 1 ano. A partir do plantio, no segundo ano, ela já começa a florescer.
Apesar de ter alto valor gastronômico e comercial, o cultivo e a comercialização da baunilha ainda são pouco difundidos no Brasil. Para ampliar a oferta, dar visibilidade e preservar as espécies brasileiras de baunilha, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, montou o primeiro banco
banco genético com espécies nativas vindas de diferentes regiões. São mais de 70 amostras de orquídeas do gênero Vanilla, conservadas em viveiros, como explica Roberto Fontes Vieira, pesquisador da Embrapa.
Então, o nosso foco, né, como um banco genético, é guardar esses materiais, tanto para pesquisa, quanto também para evitar o seu desaparecimento na natureza, né? Nós já coletamos, né? A gente vai a campo buscar esses materiais na natureza, nos locais onde eles ocorrem, e trazemos essas mudas para cá, mantemos elas em viveiros, né? Registradas, documentadas, isso tudo vai estar no banco de dados, e depois, como uma forma de segurança, a gente mantém essas coleções in vitro, né?
O pesquisador destaca que o objetivo é reunir informações técnicas a respeito das espécies brasileiras e levar esse conhecimento aos produtores.
A gente pretende, sim, claro, ao longo do tempo desenvolver um processo de melhoria, né? Mas agora, nesse exato momento, a gente está tentando levar para as pessoas o conhecimento básico, né? De como propagar as baunilhas, de como fazer a polinização manual das baunilhas, como fazer a cura, porque a baunilha é um produto que você não consome verde, você colhe e tem que passar por um processo de cura, até que ela apure o sabor que ela tem, o aroma que ela tem.
O banco de germoplasma de baunilhas é o único do mundo a reunir um volume significativo de espécies da América do Sul. Os pesquisadores do projeto já começaram a reunir dados com informações das espécies brasileiras. Segundo a Embrapa, até o fim deste ano, será lançada uma cartilha com conteúdo, que vai desde a produção de mudas até o processamento dos frutos da baunilha. Reportagem Gabriela Noronha.
A carne moída faz parte da refeição de muitos brasileiros.
E uma nova regulamentação quer trazer mais qualidade, segurança e transparência aos consumidores do alimento.
As regras, que começam a valer a partir de hoje, são para frigoríficos que fornecem pacotes prontos aos mercados e açougues.
De acordo com as novas regras, a carne moída deverá ser embalada imediatamente após a moagem. E o peso máximo de cada pacote deve ser de 1 quilo. Também não será permitida a moagem de carnes que venham de miúdos ou raspagem de ossos. É ingrediente obrigatório na fabricação a carne obtida das massas musculares esqueléticas. E a porcentagem máxima de gordura do produto deverá ser informada no painel principal, próximo à denominação de venda. A diretora do Departamento de Inspeção dos Produtos de Origem Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ana Lúcia Viana, explica que o objetivo é acompanhar a modernização dos processos produtivos e destaca a importância da medida.
Porque a carne moída é um produto mais manipulado. Ao adquirir, você não pode ter o risco de ter uma manipulação incorreta, descongelar, descongelar. E a gente sempre, recorrentemente, está fazendo atualização das normativas para que a gente tenha elas sempre em linhas com as atualizações tecnológicas do setor e sempre visando a segurança do nosso consumidor.
As regras não valem para a carne moída dentro dos açougues e nos supermercados. Se aplicam apenas para os frigoríficos que fornecem pacotes prontos às lojas. O novo regulamento vem assegurar a qualidade e segurança dos produtos, além de garantir transparência aos consumidores. Luiz Amorim, dono de açougue em Brasília, acha importante esse maior controle.
Essas regras que estão colocando agora aí para o frigorífico moer em quantidade, visando qualidade, acho que são regras que são boas, né? Acho que a vigilância está sempre atenta a criar normas que realmente garantam o controle da qualidade, né?
A carne moída resfriada deverá ser mantida entre 0 graus e 4 graus. E a carne moída congelada a temperatura máxima de menos 12 graus. Os produtores terão prazo de um ano para se adequarem às novas condições. O advogado Celso Bagolin, de Brasília, aprovou a novidade.
Tudo aquilo que vem para beneficiar, para melhorar o consumidor, é uma boa ideia.
O produto carne moída já é regulamentado pelo Serviço de Inspeção Federal há quase 20 anos. O objetivo do serviço é assegurar a qualidade de produtos de origem animal comestíveis e não comestíveis, destinados ao mercado interno e externo, bem como de produtos importados. Atualmente, o CIF tem atuação em mais de 5 mil estabelecimentos brasileiros. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom feriado.
Lembrando que amanhã, feriado nacional, não tem a Voz do Brasil. A gente volta na quinta-feira. Boa noite para você e bom feriado.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal confirma determinação para o desbloqueio de rodovias.
Policiais militares dos estados devem ajudar na desobstrução de vias públicas.
Polícia Rodoviária Federal e IBAMA devem realizar operações fiscalizatórias para verificar o uso do Arla 32 nos caminhões.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Pedro Scartesini.
Supremo Tribunal Federal forma maioria para referendar determinação de desbloqueio de rodovias.
A decisão considerou que a obstrução das vias são atos antidemocráticos. Repórter Lívia Monteiro.
Em sessão virtual, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para confirmar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a imediata desobstrução de rodovias e vias públicas que estejam com o trânsito interrompido ilegalmente. Na decisão, o ministro determinou que a Polícia Rodoviária Federal adote imediatamente todas as providências para a desobstrução das vias públicas, a partir da meia-noite desta terça-feira. Em caso de descumprimento, há previsão de multa de R$100 mil em caráter pessoal ao diretor-geral da PRF, com a possibilidade de afastamento de suas funções e de prisão em flagrante pelo crime de desobediência, caso seja necessário.
Em outra decisão, nesta terça-feira, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou que as polícias militares dos estados atuem para desobstruir as rodovias, inclusive vias federais.
As rodovias do país estão bloqueadas por manifestantes contrários ao resultado das eleições do último domingo.
O ministro impôs multa de R$100 mil por hora e prisão em flagrante aos donos de caminhões usados em bloqueios, obstruções ou interrupções que estiverem cometendo crimes contra o Estado Democrático de Direito e a soberania nacional.
Na decisão, o ministro afirmou que a medida tem o objetivo de garantir o resguardo da ordem no entorno e principalmente a segurança dos pedestres, motoristas, passageiros e dos próprios participantes do movimento ilegal.
No Rio Grande do Sul, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região determina que Polícia Rodoviária Federal e IBAMA devem realizar operações fiscalizatórias para verificar o uso do Arla 32 nos caminhões.
Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente determina o uso obrigatório do produto em caminhões fabricados a partir do ano de 2012. Lívia Azevedo.
Em Porto Alegre, a Justiça Federal determinou que a Polícia Rodoviária Federal e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, realizem operações fiscalizatórias regulares e periódicas para coibir o uso indevido do Arla 32, um agente redutor de líquido automotivo. O Inmetro também foi condenado a realizar fiscalizações regulares e periódicas nos maiores fabricantes, depositários e distribuidores do produto no estado gaúcho. O Ministério Público Federal ingressou com ação narrando que o Arla 32 é um produto destinado a reduzir a emissão de gases tóxicos através da transformação destes em agentes não nocivos ao meio ambiente. Pontuou que a resolução do CONAMA colocou como obrigatório o uso deste produto em caminhões fabricados a partir de 2012 para redução de óxidos de nitrogênio, que são altamente tóxicos e que poluem o ar e prejudicam a saúde humana.
No Espírito Santo, uma cliente foi condenada a indenizar em R$5 mil por danos morais o funcionário de uma instituição bancária após ofendê-lo perante o público e colegas de trabalho.
O bancário alegou que a situação lhe causou indignação, tristeza e humilhação e que a mulher proferiu vários xingamentos de cunho difamatório, gerando repercussão desagradável com clientes e chacotas no ambiente de trabalho.
Testemunhas confirmaram que a cliente afirmou que o funcionário não teria competência para trabalhar no local, entre outras ofensas.
Conforme a decisão da Justiça Estadual, o caso configurou dano à personalidade do autor da ação.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica.
Uma boa noite
e um bom feriado.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Relatório da Comissão de Meio Ambiente aponta grilagem na Amazônia com uso de cadastro ambiental.
2023 será o último ano em que cerimônias de posse de presidente da República e de governadores acontecem em 1º de janeiro.
Presidente Jair Bolsonaro se pronuncia pela primeira vez após resultado das eleições.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores da Comissão de Meio Ambiente aprovaram hoje um relatório de avaliação sobre os impactos ambientais gerados pela ocupação ilegal de áreas públicas promovidas pela política de regularização fundiária na Amazônia Legal em 2022.
O documento aponta grilagem de terras, desmonte de órgãos de fiscalização e traz recomendações para redução dos índices de desmatamento. Repórter Janaína Araújo.
O presidente do colegiado, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, fez a leitura dos principais pontos do documento apresentado pelo relator, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo. O relatório aponta a grilagem de terras públicas com propriedades registradas ilegalmente no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural. Jax Wagner destacou os números do desmatamento e outros aspectos relacionados ao problema.
Até o fim de 2020, mais de 14 milhões de hectares das florestas públicas não destinadas estavam registradas ilegalmente como propriedade particular, sendo que 3,4 milhões de hectares já haviam sido desmatados. E o aumento da grilagem de terras envolve corrupção, formação de quadrilha, trabalho escravo, violência contra povos indígenas, roubo de madeira e mineração ilegal.
Jax Wagner observou que a aprovação do relatório é oportuna devido à proximidade da COP27, que acontecerá no Egito entre os dias 6 e 18 deste mês. O relatório do senador Fabiano Contarato traz sugestões de projetos a serem aprovados pelo Congresso Nacional e recomendações para aperfeiçoar o cadastro ambiental rural, combater a grilagem de terras no país, construir uma boa política de governança fundiária, entre outras indicações.
Terminou hoje, 1º de novembro, o prazo para a prestação de contas da campanha para candidatos que concorreram no primeiro turno das eleições.
Os eleitos só poderão ser diplomados para exercer os mandatos se tiverem apresentado os documentos. Reportagem de Roberto Fragoso.
Os gastos de campanha dos candidatos à presidência da República e de seus vices são julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Já quem concorreu para governador, senador, deputado federal, estadual ou distrital, presta contas aos tribunais regionais. Devem ser entregues comprovações de todas as movimentações bancárias, como extratos, cheques, comprovantes de transferências, pagamentos e doações, assim como contratos, notas fiscais, recibos e toda a documentação que comprove gastos feitos na campanha. O presidente do TRE do Distrito Federal, Roberval Belinati, lembrou que deixar de apresentar os comprovantes pode até impedir a participação em futuras eleições.
O candidato que não prestar contas vai ficar inelegível e ainda vai receber pesadas multas da Justiça Eleitoral e vai ter que devolver o dinheiro que recebeu para a campanha.
Os eleitos só podem ser diplomados se os documentos forem entregues e aprovados pela Justiça Eleitoral. Já os partidos que atrasarem podem deixar de receber dinheiro dos fundos partidário e eleitoral e ter que devolver dinheiro aos cofres públicos, além de terem o registro suspenso. Quem disputou o segundo turno tem até 19 de novembro para prestar contas.
E 2023 será o último ano em que as cerimônias de posse de presidente da República e de governadores acontecem em 1º de janeiro.
A partir de 2027, eles vão assumir os cargos nos dias 5 e 6 de janeiro. Deputados e senadores continuarão a iniciar seus mandatos em 1º de fevereiro. Repórter Bruno Lourenço.
A Constituição de 88 transferiu as posses de presidente da República e de governadores do dia 15 de março para o dia 1º de janeiro. Mas a coincidência de datas dificulta que governadores prestigiem a posse presidencial. Muitos fazem cerimônias de manhã para conseguir estar em Brasília de tarde. A posse logo após as festividades de Réveillon atrapalha ainda a participação popular e de autoridades, bem como a vinda de outros chefes de Estado para o Brasil. Por isso, deputados e senadores alteraram as datas a partir de 2027, como anunciou o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco.
A emenda constitucional altera, a contar das eleições de 2026, as datas de posse do presidente e do vice-presidente da República para o dia 5 de janeiro e dos governadores e dos vice-governadores para o dia 6 de janeiro.
A posse dos governadores e do presidente da República eleitos em outubro acontecerá então pela última vez num dia 1º de janeiro. De 2027 em diante, o presidente assume o cargo no dia 5 de janeiro e governadores no dia 6. As posses de prefeitos e seus vices continuarão a acontecer no primeiro dia de janeiro após as eleições. Deputados e senadores eleitos em outubro serão empossados no dia 1º de fevereiro do próximo ano.
O discurso do presidente Jair Bolsonaro, o primeiro após a confirmação do resultado das eleições, repercutiu entre autoridades. O Supremo Tribunal Federal emitiu nota oficial considerando importante a determinação pelo presidente do início da transição do governo para o reconhecimento do resultado final das eleições.
O senador da oposição, Humberto Costa, também exaltou a transição do governo, dizendo ser o mais importante no momento. Durante sua fala, Jair Bolsonaro afirmou que vai respeitar a Constituição e que as manifestações pelo país demonstram indignação. Repórter Érica Christian.
Após 45 horas de silêncio desde o anúncio da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente Jair Bolsonaro declarou que vai respeitar a Constituição, mas ponderou que os bloqueios dos caminhoneiros são um protesto contra o processo eleitoral.
Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda.
O vice-líder do PT, Humberto Costa, de Pernambuco, minimizou o fato de Bolsonaro não ter mencionado o nome do presidente eleito.
De alguma maneira, por meio do seu chefe da Casa Civil, né, dizer que o processo de transição vai acontecer, e dizer isso é reconhecer na prática que foi derrotado. Mais uma vez, ele age não como um estadista, mas como um chefe de torcida.
O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, vai coordenar a equipe de transição do governo Lula.
Pelas redes sociais, outros senadores também se posicionaram sobre o discurso do presidente. Soraya Tronic, do União de Mato Grosso do Sul, disse que houve contradição e ambiguidade na fala de Bolsonaro, quando o presidente disse que os protestos de caminhoneiros são fruto de indignação com o processo eleitoral. Para ela, o tom do presidente é proposital com a intenção de causar confusão.
Já Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, classificou o presidente como mau perdedor e também observou que ele não fez menção direta à derrota nas urnas. Até o fechamento desta edição, senadores aliados ao governo de Jair Bolsonaro não haviam se pronunciado sobre a fala do presidente.
O Senado vai analisar o programa para combater e prevenir o assédio sexual nas escolas públicas e privadas.
A proposta do governo também define que o assédio pode acontecer com ou sem contato físico. A reportagem é de Marcela Cunha.
De acordo com a medida provisória, o Programa de Prevenção e Combate ao Assédio Sexual nas Escolas tem o objetivo de prevenir casos de assédio e capacitar professores e equipes pedagógicas, além de instruir pais e familiares. As escolas deverão divulgar canais de denúncia e investigar casos de assédio sexual, garantindo sigilo e o devido processo legal. A MP define o que é assédio como comportamento indesejado desejado de caráter sexual, demonstrado de maneira verbal ou não verbal, com ou sem contato físico, na tentativa de perturbar ou constranger, atentar contra a dignidade ou criar ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador. Para o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, a educação sexual nas escolas é a melhor forma de prevenção.
Eu entendo se a criança, se o menino ficar ouvindo desde cedo que ele tem que respeitar a menina, que mulher não é mercadoria, que mulher, quando diz não, é não a respeitar, a gente vai poder estar colaborando.
Valério é autor de um projeto aprovado pelo Senado que inclui nos currículos da educação básica a prevenção da violência contra a mulher. O texto foi transformado na Câmara na lei que cria a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom feriado.
Jornal Câmara dos Deputados.
Manifestações e bloqueios nas rodovias repercutem na Câmara.
Deputados analisam ampliação do limite de renda familiar para a concessão do BPC.
Plataformas de internet poderão ser responsabilizadas pela divulgação de notícias falsas.
Boa noite. O presidente do TSE defende que haja mudança na lei para responsabilizar plataformas de internet pela propagação de notícias falsas. O repórter Antônio Vital recuperou proposta que já está pronta para análise na Câmara, depois de ser aprovada no Senado.
O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, defendeu mudanças na legislação para equiparar as plataformas de internet a veículos de comunicação para efeitos legais, como maneira de coibir a produção e divulgação de notícias falsas, e não apenas no período eleitoral. Logo após a proclamação oficial do resultado da disputa presidencial, com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro por uma diferença de 2 milhões de votos, Moraes fez um balanço da atuação do TSE nas 48 horas que antecederam a eleição. Nesse período, graças a uma resolução do tribunal que estendeu a proibição de campanha eleitoral paga também às plataformas de internet, o TSE determinou a retirada de 354 impulsionamentos de mensagens na rede, o corte de pagamentos a 7 sites acusados de divulgar notícias falsas, a remoção de 701 páginas apontadas como fontes de desinformação e a exclusão de 7 perfis no Telegram. Segundo o ministro, apenas esses perfis no Telegram reuniam 500 mil usuários que recebiam e passavam adiante mensagens de ódio, incitação à violência e até discursos nazistas. Alexandre de Moraes disse que isso só foi possível graças a uma resolução do TSE, depois mantida pelo Supremo Tribunal Federal. Ele defendeu que a vedação esteja prevista em lei.
Em relação às fake news, eu não tenho nenhuma dúvida de que há necessidade da alteração da legislação. Uma das questões mais importantes é que não é possível que as plataformas continuem sendo consideradas empresas de tecnologia, sendo que são as maiores empresas de mídia do mundo. A mídia tradicional, ela tem total liberdade de expressão, só que a liberdade com responsabilidade, ela pode ser responsabilizada. As plataformas, elas ficam num vácuo jurídico exatamente porque são consideradas empresas de tecnologia.
A Câmara analisa a proposta que responsabiliza as plataformas por conteúdo considerado falso, na direção indicada pelo presidente do TSE. O projeto, já aprovado pelo Senado, obriga as plataformas a adotarem mecanismos para limitar o compartilhamento em massa, inclusive com a identificação dos usuários que postarem notícias falsas. Também equipara essas plataformas aos meios de comunicação tradicionais para efeitos de aplicação da legislação eleitoral. Além disso, prevê punições que podem chegar a multa de até 10% do faturamento bruto, permite a remuneração das empresas jornalísticas pelo uso e compartilhamento de conteúdos e estende a imunidade parlamentar também ao conteúdo postado em redes sociais. As medidas são voltadas para redes sociais, ferramentas de busca e de mensagens instantâneas. Mas o projeto sofreu um revés em abril, quando o plenário rejeitou o regime de urgência para a proposta. Durante a votação da urgência, vários deputados da base governista criticaram o projeto e apontaram que as medidas feriam a liberdade de expressão e institucionalizavam a censura nas redes. Na ocasião, o relator, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, rebateu as críticas e disse que o texto garante transparência, liberdade de expressão e combate à propagação de notícias falsas.
Alguns colegas falaram que se instituiria um mecanismo de censura nas redes sociais. No artigo 15 do texto, você impede que as big techs, que as plataformas digitais se constituam censores, porque nós não queremos nenhum tipo de censura. E nós obrigamos as empresas a dar o direito do contraditório para que a liberdade seja plena na internet. E o que nós procuramos no texto encontrar é um caminho para identificar quem é o autor da fake news que se espalhou por aí.
O projeto que estabelece regras para o funcionamento das plataformas de redes sociais, ferramentas de busca e de mensagens instantâneas, com medidas de combate à propagação de notícias falsas, será analisado por uma comissão temporária antes de ir a plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Coronel Crisóstomo do PL de Rondônia celebra a entrada em vigor de lei que limitou em 18% o ICMS sobre combustíveis e outros produtos considerados essenciais. Na visão dele, a redução no valor do preço da gasolina e do óleo diesel mostra que os empresários donos de postos podem reduzir seus lucros em nome dos cidadãos brasileiros.
Coronel Crisóstomo afirma que a queda no valor do litro do diesel beneficia não somente os brasileiros que trabalham com transporte, mas também os consumidores em geral.
Foi um ato muito positivo do governo federal e nós ratificamos aqui no Congresso Nacional essa lei, porque veio exatamente a calhar com a dificuldade que nós brasileiros estamos vivendo. Foi um momento muito oportuno para o governo federal, para o Congresso Nacional, e o reflexo está indo direto à população e ao povo, porque um combustível mais barato, com certeza os produtos também vão ficar mais baratos.
Direitos humanos.
O projeto analisado pela Câmara pode permitir a ampliação do limite de renda familiar para a concessão de benefício social. O repórter José Carlos Oliveira tem mais detalhes.
A Câmara dos Deputados analisa o projeto de lei que permite a ampliação do limite de renda familiar para a concessão do BPC, o benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo pago a idosos com mais de 65 anos e a pessoas com deficiência incapacitadas para a vida independente e para o trabalho. Atualmente, a regra geral do BPC limita o pagamento a famílias com renda mensal per capita igual ou inferior a 25% ou 50% do salário mínimo, em alguns casos. Já a proposta em análise na Câmara permite ampliar esse limite de renda mensal familiar para até um salário mínimo, de acordo com o grau de deficiência, a dependência de terceiros e o comprometimento do orçamento da família exclusivamente com gastos médicos. A proposta original foi apresentada pelo deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, com foco na garantia de inclusão e dignidade para as famílias mais pobres.
Com isso, nós vamos ter incluído milhares de famílias com deficiente que possam receber o salário mínimo. Milhares de famílias pobres que tenham idosos pobres na família que possam receber o salário mínimo. Hoje, uma família com quatro pessoas, sendo uma com deficiência, e se um membro dessa família ganhar um salário mínimo, essa pessoa com deficiência não pode ganhar nada. Então, é um absurdo. Nós somos um país rico de um povo pobre, e esse povo pobre é desamparado. E isso não dá para aceitar, porque é uma indignidade.
O texto já foi aprovado nas comissões de defesa dos direitos dos idosos e das pessoas com deficiência, onde teve ajustes feitos pelo relator deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais. Em vez de alterar a regra geral de concessão do BPC, como pretendia Pompeu de Matos, Barbosa preferiu dar nova redação às regras que constam da Lei Orgânica da Assistência Social. A proposta que aumenta o limite de renda familiar para a concessão do BPC ainda vai passar pela análise das comissões de Seguridade Social, Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Em caso de aprovação nesses colegiados, o texto seguirá diretamente para apreciação do Senado, sem necessidade de votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, afirma que a defesa da mulher sempre foi um dos principais pilares do seu mandato. O deputado assinala que é autor de projeto que estabelece o monitoramento de agressores de mulheres por meio de tornozeleira eletrônica e de outro projeto que promove a capacitação de vítimas de violência doméstica para a inserção no mercado de trabalho.
Projetos que vão ajudar a tirar o nosso país de uma vergonha mundial, que é o quinto país do mundo no número de feminicídios. Nós temos que tirar a mulher da casa do agressor. A ideia é empoderar a mulher brasileira para que ela tenha condições de criar seu filho, que ela tenha condições de ser feliz. Nós precisamos salvar a vida das nossas mulheres. Nós queremos mudar essa cultura de violência contra a mulher no nosso país.
Capitão Alberto Neto também defende a criação do programa Aluguel Social para as mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar e a aprovação da proposta que torna inafiançável o crime de estupro.
Agora, a Rádio Câmara Brasília também está na TV aberta digital. No canal de multiprogramação da TV Câmara, você pode sintonizar e ouvir a rádio 24 horas por dia. Acesse o menu principal do controle da sua TV e procure Sintonia Automática de Canais. Não encontrou? Mande um WhatsApp pra gente. 61 99978-9080. Nós ajudamos você. TV Câmara e Rádio Câmara Brasília. Juntas, nós somos a sua sintonia.
Saúde.
Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul, defende a criação do Cadastro Nacional de Pessoas com Doenças Raras. O deputado explica que a medida é fundamental para que o governo faça o mapeamento dos pacientes, o planejamento de combate à doença e a elaboração do orçamento.
Lucas Redecker também apoia a incorporação do Zolgensma, medicamento para tratar a atrofia muscular espinhal, no SUS, Sistema Único de Saúde. O remédio é considerado o mais caro do mundo, podendo custar até 12 milhões de reais por paciente. A proposta aguarda a votação na Comissão de Seguridade Social e Família.
Trabalho.
Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, reafirma sua luta para que comece a valer a lei que estipulou o piso salarial dos profissionais da enfermagem e das parteiras. A lei está suspensa pelo STF até que sejam analisados os impactos da medida na qualidade dos serviços de saúde e no orçamento de municípios e estados.
Rubens Bueno explica que os congressistas já estão discutindo fontes de financiamento para o piso salarial da enfermagem, como a desoneração das folhas de pagamento do setor, a atualização da tabela do SUS, a criação de mecanismos de compensação financeira e a destinação de recursos das loterias para as instituições de saúde.
Este piso da enfermagem é uma luta de mais de 30 anos. Então é muito importante que tenhamos aí um reconhecimento àqueles que deram a sua vida para defender as nossas vidas no combate à pandemia. Então é importante que tenhamos estas fontes de financiamento. É importante saber que há um acordo para encontrar essas fontes para depois, então, colocar em prática esses pagamentos. Já está se falando da desoneração da folha, já está se falando de loteria. Então tem fontes, né?
Educação.
Enio Verri, do PT do Paraná, critica o governo federal por, segundo ele, estar destruindo as universidades do país com sucessivos cortes de orçamento e redução dos investimentos. O deputado se queixa, inclusive, da falta de concursos públicos para recompor o quadro de professores e servidores das instituições.
A destruição das universidades públicas faz parte de um grande projeto de incentivo ao crescimento das universidades privadas em detrimento do serviço público. Isto é muito ruim para o estado do Paraná. É muito ruim porque, normalmente, a instituição superior, que é privada, ela só dá aula. Ela não incentiva a pesquisa, não incentiva a extensão, acaba sendo um grande colegião. É na universidade pública que se dá a inovação, a pesquisa, o desenvolvimento.
Enio Verri afirma que o Paraná sempre teve como marca a qualidade de suas universidades e que inúmeros pesquisadores do estado são conhecidos e respeitados no mundo todo. O deputado destaca que, sempre que possível, destina emendas parlamentares para garantir a sobrevivência dessas instituições.
Política.
2 dias depois das eleições, o presidente Bolsonaro diz que vai cumprir a Constituição, defende protestos pacíficos e o ministro anuncia início da transição para o novo governo. Na tarde de hoje, a falta de um pronunciamento e os bloqueios em rodovias dominaram a primeira sessão de votações na Câmara, que o repórter Antônio Vital acompanhou.
2 dias depois da derrota para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais, o presidente Jair Bolsonaro fez seu primeiro pronunciamento público. No discurso de pouco mais de 2 minutos, agradeceu os 58 milhões de votos que recebeu, disse que vai cumprir a Constituição e classificou os bloqueios de rodovias promovidos por caminhoneiros em todo o país como movimentos populares, decorrentes de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. O presidente não respondeu perguntas e ficou a cargo do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, anunciar que vai começar o processo de transição entre o atual e o futuro governo. Sem mencionar a transição ou o nome do adversário, Bolsonaro disse que vai respeitar a legislação.
Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei de controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição.
No breve discurso, o presidente da República defendeu manifestações pacíficas e disse que movimentos populares não podem usar métodos que ele atribuiu à esquerda.
Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir.
A demora de quase 2 dias para a primeira manifestação do presidente depois de proclamado o resultado eleitoral e os bloqueios das estradas promovidos por caminhoneiros contrários à vitória do ex-presidente Lula dominaram as discussões do plenário na primeira sessão de votações depois das eleições. Deputados de vários partidos defenderam o respeito ao resultado das eleições presidenciais e criticaram as ações dos caminhoneiros, que bloquearam rodovias em pelo menos 22 estados e no Distrito Federal, o que foi considerado antidemocrático no plenário. Pela manhã, antes do pronunciamento de Bolsonaro, o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, criticou os bloqueios e cobrou uma posição do presidente como maneira de pôr fim aos bloqueios.
Exageros não podem acontecer, devem ser coibidos. Aliás, o presidente da República deveria se manifestar, não se manifesta desde a noite da eleição, para, inclusive, que não recaia sobre si a responsabilidade de alguma fatalidade que possa acontecer. Afinal de contas, aqueles que lá estão apoiaram nas urnas Jair Bolsonaro.
A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, disse que o ato dos caminhoneiros é um atentado contra a democracia.
O que nós estamos vendo no Brasil neste momento é o choro minoritário e barulhento de meia dúzia de bolsonaristas extremados que trancam as principais vias do país para pedir ditadura militar. Porque é fácil, numa democracia, pedir ditadura militar. Agora, numa ditadura militar, pedir democracia é bem difícil. Muitos já foram presos para que a gente pudesse ter as liberdades democráticas conquistadas em 88.
A deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, foi na mesma linha.
Isso é muito sério, né? O bloqueio de estrada, das BRs e principalmente as manifestações que pode haver o prejuízo dos que dependem do bom trânsito, do bom tráfego dos carros, né? E atenta contra a nossa democracia.
Já o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, pediu a punição dos responsáveis e cobrou a ação dos órgãos competentes para liberar as rodovias.
Nós estamos convivendo com algumas manifestações de pessoas que estão bloqueando rodovias. Essas pessoas que estão fazendo isso estão cometendo crime contra a nossa legislação. Aquelas pessoas que estão cometendo este crime, eles podem e devem ser detidas e punidas na forma da lei.
O respeito ao resultado das eleições deu o tom dos pronunciamentos, inclusive de parlamentares da base do governo. O deputado-general Peternelli, do União de São Paulo, parabenizou o presidente e os governadores eleitos. E o deputado Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo, do mesmo partido do governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aliado de Jair Bolsonaro, resumiu a situação.
Nós apoiamos o candidato, né, presidente atual, Jair Bolsonaro, até o último instante. Mas eleição é isso. Uns ganham, outros perdem. O candidato que nós escolhemos para poder apoiar, a nível nacional, nós perdemos. Mas acabaram-se as eleições. Não tem o porquê nós questionarmos, porque lá no estado de São Paulo, nós elegemos também o governador do estado.
Na primeira sessão depois das eleições, a Câmara aprovou a adesão do Brasil a 4 acordos internacionais, que ainda precisam passar pelo Senado. Um deles permite cooperação entre o Brasil e o Marrocos em temas jurídicos. Outro estabelece uma zona de integração de fronteira entre o Brasil e o Peru, nos estados do Acre e do Amazonas. O terceiro acordo estabelece regras aduaneiras comuns entre o Brasil e Emirados Árabes Unidos. E o quarto, referendo acordo entre o Brasil e a Índia para o reconhecimento do tempo de serviço de cidadãos dos dois países para efeito de aposentadoria. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna na quinta-feira. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.